Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um relatório espacial. Esse aqui é o primeiro relatório espacial de 2023. Isso, 2023. Tive que olhar. Feliz ano novo a todos. Mas é o episódio 81 já, esse primeiro. E temos um capítulo aí muito recheado de coisas pra falar. não quero entrar nisso agora ainda. Antes de tudo, vamos pra listinha das redes sociais. Primeira coisa, não esqueça de nos seguir no Twitter, @relatorioesp lá no Twitter, só ir lá dar o seu follow e vocês vão ter todo o conteúdo, né, que vem lá, os anúncios sobre o quando saem, né, os episódios em si, quando saem, quando as gravações estão acontecendo, trivias, outras notícias e afins, vai tudo pra lá, bastante conteúdo divertido pra vocês acompanharem. Também sigam a gente no Instagram, se for mais a sua praia, temos o Instagram, sei lá, instagram.com/relatorioespacial, procurar relatório espacial no Instagram e seguir, também as coisas vão pra lá, é bem bonitinho. Temos também a nossa Twitch, caso vocês queiram daí assistir a gravação do relatório que acontece às sextas à noite. É só ir lá, twitch.tv/relatorioespacial. É só seguir lá, se for mais fácil pra vocês assistirem pela Twitch. Mas se quiserem também assistir até participar, no sentido de que é onde a gente interage mais com o pessoal que tá assistindo, é lá no Discord. No Discord vocês acham o link, se vocês estão ouvindo a versão editada, tá aqui embaixo na descrição. Agora, se vocês não estão na versão editada, eu não sei, né, onde, porque vocês já estão aqui, né, pensando bem. Mas mas também tem o link no sobre no Twitter. Na Twitch vocês também acham o link fácil de lá. E daí é só entrar lá que a gente recebe vocês e seguir os passos lá certinho. Também é onde é a comunidade mais ativa. Então, se vocês quiserem conhecer o pessoal, conversarem sobre coisas diversas, tanto sobre a obra em si, as obras que cobrimos, quanto sobre qualquer outra coisa e outras obras e afins. É um lugar bem diverso e cheio de assuntos. É sempre muito bom receber gente nova lá. Então, eu recomendo entrar. Também lá no Discord que temos o relatório do anime, se vocês quiserem participar da discussão. Ela acontece aos sábados, enquanto os animes estão acontecendo. Então agora a gente tá entrando na segunda metade. Se você tá escutando esse relatório sendo o último relatório que saiu, estamos na segunda metade da temporada de Boku no Hero, que vai começar aí. Então vamos ter os relatórios aos sábados sobre os episódios. Eu acho que Chainsaw acabou, né? Chainsaw acabou. Mas é, só fiquei. E não é gravado, né? Postar em lugar nenhum. Então vocês têm que estar no Discord pra participar. Também temos o nosso Telegram. Também dei o link que vocês acham daí na versão editada ali na descrição. Funciona tipo Discord, onde o pessoal conversa, interage, saem as novidades por lá. É só entrar lá no grupo. Se vocês conhecem o Telegram, vocês já devem saber. É o chatzinho lá. E conversar com o pessoal, interagir. Também é muito bom. E por fim, temos o nosso padrinho. Se quiserem apoiar o relatório aí de forma financeira, é só ir lá. Tem várias faixas de valores que dão basicamente os mesmos retornos, exceto que os cargos no Discord que são dados são diferentes para cada faixa. E além disso também, daí todo mundo tem o cargo do Discord por contribuir. Tem acesso a um canal separado para conversar com a gente ou conversarem entre si. Também tem acesso ao backstage do relatório, que dá para dar a sua opinião antes. Aí tem tipo um beta teste aí das coisas que nós estamos. Que a gente faz antes de sair pro público geral. E dar feedback e afins. E claro, a gente sempre agradece muito o apoio. E eu acho que é isso. Hoje estou aqui acompanhado do Caio, do Nilson.
Olá, olá.
Oi, oi, gente.
Do Cabral e do Mauri.
Oi, oi.
Oi, amigo, estou de volta.
Oi.
O retorno do Cabral, é verdade. Ficamos aí uns relatórios sem o Cabral.
Nossa, estão vários episódios sem aparecer. Se bem que teve pausa, não foi tanto assim. Parece mais do que foi.
É que o tempo parece bastante, né? Mas foram o quê? Uns quatro? Três ou quatro, né?
Sim. Acho que uns três.
Bem-vindo de volta, Cabral. Bom ter você aí de volta. Grande fonte de informações e entretenimento aí pra nós.
Muito obrigado. Foi um bom capítulo pra voltar.
Pois é, ele tava no Japão, foi na casa do próprio Kohei Horikoshi pegar informações.
Fui, vi os rascunhos dos próximos 10 capítulos.
Sim, a gente teve que mandar ele lá, porque acabou as fontes, né, às vezes
o Horikoshi bloqueou todo mundo no WhatsApp, né, infelizmente, a gente tinha o Zap do Kohei. Aí eu tive que ir lá pessoalmente.
Deduraram a gente lá pro Kohei, tivemos que fazer, mandar alguém lá.
É, verdade.
Ó, eu vou passar mensagem subliminares aí, ó, sobre os próximos acontecimentos. Ao longo do cast, quem pegar, pegou.
Deixando claro que é mentira, viu, gente? Pelo amor de Deus.
Não acredito. Vou postar no Twitter, assim.
O pessoal achando que a gente mandou um embaixador lá pra falar com o Corre, pra garantir que tá tudo bem.
Representante do relatório, só assim.
Precisa de uma plaquinha, né? Tipo, estamos brincando.
Tem que for. Não, tem gente que, né? Pelo amor de Deus, tem gente que vai acreditar, mano.
Mas é capítulo bom, né? Eu amei esse capítulo. Amei. Quem mais amou?
Nossa, agora que eu entendi... o que que ele tá tentando fazer.
Foi um amor esse capítulo.
Nossa, nossa, que horrível.
É, não, foda, né, mano?
Realmente, Cabral, você fez muita falta, viu? Bem...
Vocês desacostumaram. Vocês desacostumaram comigo, velho.
Ele quer voltar a fazer a piadinha dele, tá com saudade, cara. É normal.
Eu tentando colocar o negrito na palavra. Não, mas foi muito bom mesmo.
11 páginas só, né?
Sim, de novo. Tem a ver com isso de ser final do... final de ano, né?
É, então, eu ia falar, começar trazendo esse assunto, que final de ano, começo de ano é sempre assim, né? Parece que os acontecimentos, pelas pausas, pelas poucas páginas, parece que demora muito mais pra acontecer as coisas do que realmente tá demorando, né? Tipo, dentro da história, no caso.
Esse próprio capítulo, tipo, ele passou uma semana e meia, o outro saiu, sei lá, faz 3 semanas, aí teve mais pausa do Horikoshi. Parece, de fato, que dá uma parada na história, né?
Tipo, parece que tem anos que o negócio do Shouji aconteceu, sabe? Parece que tem muito tempo.
Sim, e faz, tipo, 5 capítulos.
5? Esse é o quê? O 77, né?
Esse é o 77. 72 ainda era Shouji. O negócio do Shouji começou em 70.
É, o Twice, ele voltou no 74, eu acho, né? 374.
Foi, 4 ou 5, assim.
É, 3 capítulos.
Até essa volta do Twice parece que ela já faz um tempo, já. Me dá uma sensação.
Parece, parece.
Pois é, e foram só 3 capítulos atrás. Isso sempre acontece, velho. Sempre, sempre acontece.
Ano passado foi aquela parte da Hatsumi, né? Que aí parecia que nunca ia começar, de fato, o arco. Com a preparação e preparação.
Da Hatsumi? Qual?
Que eles vão pegar... Eles vão no laboratório da Hatsumi. Sabe, antes de sair da Yuei? Que ela cai com... Que ela cai no Deku. Então era essa parte aí, o final de ano.
Ah, eu lembro mais das partes, tipo... Um A contra um B, que eu acho que foi em fim de ano também.
Essa é uma dos que mais ressalta, né? A gente sempre volta pra um A versus um B.
Sim, era tipo 7 individualidades, pausa, aí um capítulo, pausa, e foi isso mesmo.
E as poucas páginas eu acho que contribuem um pouco pra isso também, porque ele não pode avançar tanto a história, porque ele tem poucas páginas, né, tipo, tem um limite ali bem pequeno que ele consegue fazer, mas ainda assim eu acho que ele conseguiu fazer ótimos capítulos. Esses 2 últimos capítulos foram bem bons, assim, com coisas muito importantes, né, igual o Cabral começou dando tease aí da última página, cara, ele não se aguenta, mas tudo bem.
Tinha que ser comentado, não tinha como, porque aqui nesse podcast a gente previu esse acontecimento. Há muito tempo.
É muito bom, né, velho? Que payoff foda, né?
É esses momentos de catarse, assim, da gente dar o trabalho de fazer isso aqui.
Quantos anos faz que a gente não vê a La Brava? Tirando aquela página colorida, por exemplo. Tirando participações especiais. Faz uns 4 anos já, né?
É, quando é que foi o Diantou, né, mano?
Foi 2018, o arco do festival.
Nossa senhora, mano.
Nossa, 4 anos.
4 anos. 5 anos vai fazer agora.
Volume 20 foi o final dele, se não me engano.
Sim, 10 volumes. Mais de 10 volumes já, quase.
A gente tá no quê? No 34?
36, 36.
É, faz praticamente 5 anos, porque o arco da La Brava é no começo de 2018.
Sim, mano, meu Deus. Puta, desde que o Skeptic apareceu, a gente ficou, puta, deve ter sido a La Brava, né? A gente tem toda aquela brisa. Isso aqui não é confirmado ainda, né? Mas a gente sempre relacionou, e faz sentido, e daí... Aqui a gente vê que também faz sentido na cabeça do Correio.
Tem uma galera aqui já lendo na... Tem uma galera lendo nas entrelinhas já, um participante do cast, que acha que esse capítulo meio confirma o negócio.
É, mas antes de ir pra essas teorias malucas, vamos pras primeiras teorias malucas, por favor?
A primeira página. Então, primeiro o título, né? Todos os esforços até agora.
É um título.
É um título já criado, eu acho.
É, certamente.
Tá falado no meio do capítulo, tá? E a gente começa com essa. Com as árvores aqui, né? As cerejeiras, né? As grandes, famosas cerejeiras do Japão. E é essa narração que acontece, que é bem atmosférico, né? Esse começo. A narração de como a situação estava ruim, com essa voz no passado. E daí tem uma mão que se estende e pega uma das pétalas enquanto fala essa... Enquanto essa narração tá acontecendo, né? E que o vento soprava forte e violentamente, como eles falam. Vocês querem entrar nisso já?
Então, é um grande mistério, né? O que ele tá narrando é tudo o que aconteceu desde a parte do Deku Dark, né? Entre aspas. Poucos heróis, vários vilões, viram que não ia dar pra enfrentar de frente, fizeram o plano, mas mesmo assim o vento soprava violentamente. Então eles fizeram o plano e mesmo assim começou a dar errado.
É, tem várias coisas interessantes, né? Porque são as flores, né? A gente tá nessa época na obra, quando as flores da cerejeira...
Não tá, porque... Porque tem aquela passagem de tempo, né? Do, tipo, Hawks falando antes da guerra, ah, espero que ano que vem a gente possa ver as cerejeiras e tal. E aí, nesse momento, tá mostrando as cerejeiras. Não tem isso. Nilson deve lembrar disso, sabe? Tipo, eu acho que naquela página dupla, que mostra todo mundo, o pessoal da Chiquete, o pessoal da Nakagami, eu acho que tem uma cerejeira lá.
Eu não lembro exatamente disso, mas se fosse assim, teria que ser uma passagem mais pra o final do ano mesmo. E agora tá no período de abril pra maio, eu acho.
É, porque as cerejeiras só duram tipo uma ou duas semanas. É bem no comecinho de abril. Então é um flashback ou um flash forward.
Pois é. E outra coisa importante é que é uma mão... Parece ser mais velha, né? Tem as... Mais enrugada. Pelo menos na a minha visão, assim. Foi o que deu a entender.
É, eu lembro disso aí de cerejeira. Eu lembro de uma narração do Hawks. Que é logo antes do arco da guerra paranormal. É, que ele fala que... Ele espera que eles possam todos ver juntos as próximas... O cair das cerejeiras, né? Isso já aconteceu? Tipo, a caída já aconteceu de novo?
Então, eu acho que já. Eu tô tentando achar esse capítulo agora. Eu tenho quase certeza que quando o Hawks fala isso, mostra as cerejeiras, tipo, elas brotando e depois elas já caindo.
Não. Isso aí mostra no All Might, quando o All Might conversa com a Aizawa.
Ah, é verdade.
Quando o Hawks fala, eles ainda estão na agência do Endeavor. É logo depois deles encontrarem ele dá aquele livro com os códigos.
Sim, totalmente, Mauri. Tem a transição pro hospital também depois disso, se não me engano, do quadro das cerejeiras, que é quando começava a guerra.
É, tanto que tem aquela novel, a novel 6, ela se passa antes da guerra. E na capa dela tem os alunos nas cerejeiras. Então, de fato, já foi essa época. Então, é um flashback, provavelmente. Mas e aí, o que isso deixa de possibilidade pra gente?
É, você mesmo falou que era ambíguo no texto em japonês também, então eu acho que tirar algo disso, assim, além do que você já falou, do que ele seta agora pra história, é difícil pra mim, não sei o que pensar.
Sim, é um texto genérico formal, sabe? Não dá pra definir, tipo, não tem nenhum diferencial de característica de personagem.
Mas, tipo, começando essa mão, vocês acham que pode ser alguma coisa que ele volte pra referenciar e, né, expor pra gente de quem é essa mão, ou é só, tipo, algo simbólico? Eu gosto de pensar pro lado do que é de alguém.
Com certeza, eu acho que com certeza vai ter um payoff.
Também acho, ele não ia iniciar o capítulo assim do nada, não.
É, não tem nada, tipo, muito tão super metafórico, né? Não sei que tem alguma...
No meu coração, é o All Might, por nenhum motivo que eu consiga explicar, mas no meu coração, é a mão do All Might.
Eu acho que é o Gentle. Eu acho que ou é o Gentle ou é o Deku do futuro.
Eu não acho que seria o Deku do futuro, mas o Gentle eu vejo sendo.
O Gentle, velho?
É, tipo, o Gentle sendo informado da missão, sabe, Léo? Tipo, seria um flashback pra, sei lá, começo de abril.
Nossa, mas daí ele tem que aparecer. Daí ele tem que aparecer também, né? Apesar que, né, a gente já viu. Se veio um, tem que vir o outro também.
É, então ele foi citado nesse capítulo, né?
É, ele vai aparecer pra caralho.
Eu acho que é possível isso, tipo, o Gentle meio recapitulando, sabe?
Nossa, se for o payoff, eu vou... Nossa, vou ter que ir lá dar um abraço no Correio. Vou ter que... O próximo embaixador do relatório aí visitar o Correio vai ser eu.
Seria massa, velho. Mano, porque eu não lembro dele já ter feito um negócio parecido com isso, Horikoshi. De, tipo, colocar um mistério, assim, meio solto no começo de um capítulo e depois voltar pra isso.
Eu gosto da ideia do Gentle porque pode ser uma coisa que ele já fecha no próximo agora, sabe? Fazendo essa junção dos personagens, né? Ele e a Labra.
Não, eu não quero nem muito falar sobre isso. O último capítulo, vocês lembram como terminou?
Sim, Endeavor morto. É.
Terminou com o Endeavor falando de olhar pro Touya e, cara...
A gente falou no cast, vai vir, estamos aqui agora.
Ih, amigos, tem um problema aí, talvez. O Gento usa luva.
Uai.
O que que tem a ver?
Ele pode tirar a luva a qualquer hora, o Cabral.
Ah, ele pode tirar, mas...
ele não tem mão, então, é isso que você quer dizer.
Não.
Ah, ele pode estar passeando, velho.
Talvez ele seja com roupa de civil.
O cara foi preso, ele tá sem... Ele foi tirar a luva dele porque foi preso, velho.
Ele tá saindo da prisão aí, só estão falando com ele, ele levantou a mão, né? Tranquilo, pode rolar isso.
Nossa, gostei, Caio, saindo da prisão.
Eu gosto de ser o Gentle, eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido ser essa narrativa narração, porque o Gentler tem meio essa coisa de narrar, lembrando que é ele que apresenta pra gente, a primeira vez que cita o Destro, o Oji Harima, é o Gentler que fala, então eu acho que faz sentido sim, ele ser esse personagem que fica meio contando essa história, sabe?
Isso, exatamente, esse ponto de reflexão totalmente.
Ele tem essa vibe de contador de história.
É uma história meio neutra, né? Que não tá falando... Não é nenhum herói, nenhum vilão falando, né? Por assim dizer, né?
É, exatamente, exatamente. É meio um terceiro lado.
Porque isso aqui, ele já tá falando de agora. Isso da tempestade, dos ventos, né? Em português ficou... O vento soprava forte e violentamente. É, e é a tempestade, né? Tipo, é o que tá acontecendo agora.
É isso, é isso. Eu acho que em inglês, na versão oficial, ficou um pouco mais claro ainda, porque eles colocaram um but no começo, que não tem no texto japonês, mas eu acho que deixa bem claro. Que é tipo, os heróis fizeram esse plano, separaram os vilões, mas mesmo assim o vento veio e...
Uma tempestade veio e atrapalhou tudo isso, né? Eu acho que é uma pessoa de dentro contando, e tem chance de ser o Gentler, velho. Eu acho que seria bem legal também. Puta página.
Puta página. A gente tá mó tempo falando disso, assim, que nem tem a ver direito com o capítulo.
É, vamos ver. Qual vai ser o payoff, como vocês falaram. Daí seguindo, né, essa é meio que a introdução da situação, uma reintrodução pra situação, e a gente passa pra Yui, flutuante, com a chegada do Kurugiri com o Mike direto, aonde tá o Aizawa, o Monoma e o Manuel, que, né, é um dos pontos cruciais do plano ali, pra conter o Shigaraki. A gente começa, a gente vê a chegada ali, a gente vê a reação do Hawks, né? Meu Deus, eu sempre faço isso, por que eu sempre faço isso, mano? Do Aizawa. É quase triste. É quase triste. Isso é muito triste.
Nossa, mano. É muito expressivo esse olho dele, né? Quando ele percebe, tipo, deu merda no hospital com o Shirakumo e o Mike.
Bizarro que foi a missão que ele encarregou pro Mike e, tipo, voltou tanto o Mike quanto o Shirakumo pra ele, quando não era esse o objetivo, mas estão os três juntos de qualquer forma.
E tem essa mão aí, né? É sempre bom lembrar que essa mão do Shigaraki foi junto com ele.
Ah, não, é verdade, ela tá logo ali, aparecendo ali. Yeah, a gente vê o portal abrindo, o Mike tá saindo ali, e daí tem o rosto, e os Twices começam a aparecer. Muitos deles. Já na outra página. Dá pra ver que muitos deles atacam eles diretamente, a gente tem a reação de todo mundo, eles tentando... Eles protegem o Monoma, né? Eles se jogam na frente, meio que jogando ele pra trás, meio que a reação deles ali, né? Porque eles põem os braços na frente.
Acho que o foda é a quantidade mesmo de Twices que apareceram, então nem tinha como fazer muita coisa pra... Mas eles tentaram conter, né? Aizawa pega faca, o Manuel provavelmente tá jogando água.
Sim, ele manda uns dois de comes ali antes de...
É mesmo.
E você vê que o Monoma só fecha o olho realmente porque ele bate de cara com o chão, né? Então foi a reação momentânea aí. Nem tava esperando por isso.
Não tem o que fazer. Coitado. Ainda que ele tá... É muito bom ver ele que ele tá ainda olhando. E você vê que ele tá olhando até o último segundo. Ele não tá nem... Ele não parou nem pra olhar pros inimigos que estão vindo direto pra pegar ele, né? Então você tem que ter bastante força de vontade.
E ele fecha o olho, você vê que ele tá triste por fechar o olho, né? Você vê que ele tá, assim, não revoltado, mas ele tá meio, tipo... Ele tá frustrado de ter que fechar o olho nesse instante, né? É uma cena triste, né?
E a consequência disso a gente vê na hora. Então eu gosto como ele foi cru nisso daqui. Assim, tipo, a questão temporal é muito foda. Porque ele mostra o Monoma fechando o olho e instantaneamente é uma página dupla da Yui explodindo. É a primeira coisa... Antes de você entender o que tá acontecendo na página, a primeira coisa que você vê é que a Yui explodiu. Porque é o quadro maior, que já é a consequência. Daí tem essa... Mas antes daí ele tem esse quadro do Shigaraki meio que... Sei lá, mano.
Tá saindo da própria barriga, né? Meio alien.
É, ele tá... Mano, o cara é um... Sei lá, mano. Parece um vampiro. Até tem os presos. Dá muito essa impressão. Tipo, Drácula, assim. E daí a explosão em si. Que daí destrói a barreira. A gente vê que a barreira já foi. Os pilares que sustentam a barreira se foram. E a Yui tá caindo, né? Já tem fumaça embaixo. E ela tá... Ela girou um pouco. E a gente até vê o chão ali. Vê o mar já e tal. E daí temos os quadros da reação do pessoal lá dentro, né? Que tem toda uma equipe, muita gente que tá lá dentro, que era todo aquele plano, né? De consertar a Yui instantaneamente, etc. Pra manter ela no ar. Eles falam que a fonte de energia foi destruída, que é tão pequenininho, né? A gente vê ali o equipamento destruído, que estrutura foi pro Hulk, como ele fala. a barreira também, da gente ver a Hatsume ali.
E fãs do Bakugou, agradeçam ao Mirio, que provavelmente o Mirio tirou o Bakugou lá do meio e colocou ele em algum lugar seguro, tá?
Se ele tivesse sido pego nessa explosão aí, a queima-roupa...
Eu tava no mar ali agora, ele tava flutuando, tava boiando no mar ali agora, o Bakugou.
Imagina o Bakugou morrendo por uma explosão, Mirio.
Que desnecessário.
Agora é meio desesperador, né? Porque tem um bocado de pessoal que tá fazendo muita coisa que não vai ter mais papel, já que não tem mais isso de reposição. Só tem o pessoal da eletricidade. Não sei se evacuação seria um foco pra eles agora por conta disso, pessoal que tá aí dentro.
Não, eu acho que é meio impossível evacuar.
É que o Deku tá ali, né? É que o Deku tá ali e eu acho que ele não vai deixar. Mas, cara, o Shigaraki tá com o Deku agora.
Não, e o Deku fala, tipo, se a Yuei cair, fudeu. Aí a Yorozu e o pessoal lá embaixo vai de base também. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, então acho que ele tá, tipo, levando como base o fato de que ninguém vai conseguir escapar de lá por conta própria.
Mas quem vai tirar eles de lá, velho?
Não, eu acho que não vai precisar, né? Eu acho que a Yuei não vai mais cair com o negócio da Labrava.
Ah, mas eu acho que vai, eu não acho que ele vai, que eles consigam manter isso aí funcionando mais não, mano. Tipo, por mais que o Deku vá ficar tomando conta do Shigaraki, mantendo ele ocupado, só a luta dos dois já tava destruindo isso aí. Com ela toda desse jeito aí agora, eu não acho que ela vai...
Sim, e agora o Shigaraki com sei lá quantas individualidades, né?
É, e eles não podem repor mais. Falam ali que eles não conseguem mais ter peças pra repor, porque quebrou, né? Deve ter quebrado os canos, o elevador que levava. Eu acho, a minha opinião é que aqui o momento é recuar, velho. É evacuar, porque senão vai morrer todo mundo.
Eu acho que sim. Mas como fariam? Será a Momo? O Emerson falou aqui no chat, não.
Eu acho que eles vão tentar aterrissar, mano, se der certo. De colocar, de não só meteoro no chão, né?
Ah, talvez. Com, tipo, a Labrava dando o controle pra eles de novo, manda a lei essa galera aí deles, falar, tipo, ah, ok, vamos.
Eu acho que deve ter uns podzinhos, sabe? De evacuação que entra só e sai voando. Só que vai ter uma rapaziada que vai ter que ficar até o final. Caminar e amigos.
Sim, ainda mais pessoal da energia.
Sim, a Mandalay. Mano, porque é muito doido que a barreira ainda tá funcionando, né? Na página que a Mandalay fala, o apagamento foi neutralizado. Tá, dá pra ver, atrás do Shigaraki tem tipo, uns pilares quebrados e a barreira elétrica.
Sim, o pessoal que tá fazendo, tá gerando eletricidade, tá lá ainda.
Uma coisa que eu achei interessante, pegando de retrospecto a parte, né, antes de fazer a transição pra o hospital central, era o soco do Deku, e aqui é voltando pra esse mesmo acontecimento onde o Shigaraki tá fazendo o novo corpo interno dele sair, né, desse que tá todo estrupiado pelo Deku. Então é como se o tempo fosse realmente nesse intervalo, não sei se exatamente ao mesmo tempo que acontece o hospital central, porque talvez isso foi um pouquinho antes, mas acho que se estabiliza muito o que a gente fala nos casts de como é uma coisa muito, muito unitária pra todos os núcleos, e de que é tudo acontecendo num tempo que a gente não tem como prever, mas que é muito próximo um do outro. Então, achei legal como já volta do soco do Deku pra cá, sabe? Com já acontecendo esse estrago que foi o que o Alphoran quis priorizar, né? Tirar o Decay que tava fazendo limitar as
coisas. É, tem que ter sido depois, porque o Kurogiri já tá ali, né? O Kurogiri, o Twice e tal.
E bom, eles perdem o controle do voo, né? Que é a última coisa que mostra aqui. Daí logo em seguinte, a gente vê o porquê, né? Primeiro no Até Que Enfim, ele tem uma... outra cena, mas essa aqui não dá nem pra ver direito, mano.
É ele naquela caverna que eles estavam, tava o All for One, o Dabi, tipo, naquela ilha, sei lá, o Skeptic ainda tá lá. Ele e o carinha lá, cara, do gorilas lá, esses bichos que ele transforma coisa nesses caras aí.
Isso, é verdade. E bom, daí o Skeptic tá lá, ele tá fazendo toda a coisa dele no teclado. E eles sempre pegaram a base de monitoramento, né? De ver todos os toys. Nossa, mas é muito, né? Como é que eles vão lidar? Mas que... Assim, ele tá fazendo questão de desenhar muitos deles toda vez. Pra você ter noção de que... Como é que você... Que, sabe?
É sem controle, é bizarro.
Mano, e nossos três amigos lá? A Izawa, Monoma e Manual. O que vai acontecer com ele?
E o Mike, né, que tá lá também.
É, e o Mike, é verdade.
É, o Mike apareceu. Será que o Mike não consegue dar um gritão ali e solar todo mundo?
Cara, Manual, coitado. Manual, se alguém gosta dele... Fãs do Manual.
Três fãs do Manual, se preparem.
Não, Manual.
Já se preparem aí, que eu acho que o Pob tá indo, viu, coitado.
Eu acho bem possível também, mano.
Cara, eu acho que ele vai, viu? Nossa, coitado.
Puta, será? Ia ser triste, mano. Vou ficar triste pelo cara, coitado, mano. O cara foi pego por todo mundo.
Que eu acho que o Aizawa vai... O Aizawa vai tentar proteger o Monoma, né?
O Monoma vai fazer alguma coisa, eu acho. Ele deve ter alguma individualidade meio guardada, assim.
É, eu acho que o President Mike consegue se defender. Se ele der um grito ali, ele vai... Só que o Manual, coitado. Nossa, eu acho que ele vai muito, viu, velho? Porque tem que mostrar que isso do Twice é uma ameaça muito forte, sabe? Tipo, não são só números. É um negócio que, cara, bobeou. A gente tem que lembrar que o Twice sozinho acaba com exército em Deica, sozinho. Eles chegam até a torre onde o Redestro tava, porque o Twice vai se multiplicando, toma conta da cidade inteira. É muito forte, isso é muito, muito forte.
Talvez a tendência pra Way cair não seja nem só o Shigaraki, seja os Twice tudo passar pelo cabo e chegar lá também e fazer cair, né? Uma ameaça tão grande.
Pode ser, pode ser. Tem uma portinha ali, ó, não sei se dá lá dentro. Por isso que eu tô falando, eu acho que aqui tá indo tudo pro caralho e o pessoal tem que começar a pensar em evacuar isso aí, porque senão eu acho que vai morrer todo mundo.
E tem o Kurokiri ainda, velho. Imagina, ele manda o Shigaraki pra... Ele manda o Shigaraki pra Gunga. Você vê que o Shigaraki tá meio bugado, né?
Tecnicamente, ele já pode... Tipo, ele já tá do lado dele, né? Pelo que a gente vê no decorrer das páginas. Aparece ele lá com os olhinhos. É assustador.
Ó, eu acho, já indo um pouco mais pra frente, eu acho que é por isso que o Correio trocou pra personalidade do Shigaraki. Porque eu acho que o Shigaraki não vai querer ir pra outro lugar.
Talvez, até porque ele fala, eu sou o seu vilão, né? Tipo, eu sou o seu nene.
É, ele é muito temoso, ele é muito temoso, ele não... tem que lembrar que na Guerra Paranormal, ele tava todo ferrado e ele não queria recuar. Ele não queria ir embora. Quem faz ele ir embora é o All for One tomando conta do corpo. Porque ele não queria ir embora. Ele ia morrer lá, ia ser preso, sei lá, mas ele não ia embora. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Eu acho que o Kurogiri vai perguntar se ele quer ir pra algum lugar e por ser a personalidade do Shigaraki, ele vai falar que não quer. Ele vai ficar ali pra tentar matar o Deku.
E tem o negócio do Kurogiri tá meio bugado ainda também, né?
E ele, tipo, tá literalmente novinho em folha. Então ele tá, tipo, podendo lutar de igual pra igual com o Deku, pra mim, por causa da cura e pá. Então o que mais tem motivo pra ele fazer aí é ir pra cima do Deku mesmo e acabar com
ele. É, a gente vê aqui que o... Que é só meio que essa continuação das consequências diretas do que tá acontecendo, né? Eles pegaram o apagamento, acabou, então o Shigaraki tá solto. A gente tem que mostrar ele meio que pegando no próprio corpo, a hora que ele sai, ele tá meio, tipo...
É, então, eu quero entender o que tá acontecendo. Se isso é, tipo, consequência do All for One interior, tá meio levando dano, porque ele tá... O Deku até comenta, né? Ele não está se mexendo. Parece que ele tá meio travado nessa posição, Shigaraki. Tipo, ele não usou o decaimento ainda...
É, ou talvez ele pode estar... Ou talvez aí pode estar assim na transição de personalidade que o Deku comenta depois, não sei.
É, ele não sabia que ele podia fazer isso, né? Daí, entendendo que ele tinha levado uma surra ali, ele tipo, meu Deus, o que aconteceu? Que eu tô novinho.
É, que tipo, o Deku abre um buraco e basicamente agora a pele que o Deku abre um buraco não existe mais. Então, tipo, não foi uma regeneração, porque não é uma quirk que ele tinha usado, mas de alguma forma ele tá de volta, então é mais bizarro ainda. No mesmo nível das mãos, tá essa bizarrice que aconteceu agora.
O Shigaraki agora tem tipo um manto que é pele morta. Dele, é muito foda.
Porque o Horikoshi não tava satisfeito com fazer ele ser todo feito de mão, não. Ele tem que fazer, ele tem uma capa de pele, é isso. O Horikoshi não faz, ele tem que parar. Alguém tem que parar o Horikoshi.
Alguém pare, senhor.
Eu acho que também tem a ver, Cabral, o que você falou, pode ser simplesmente o choque de recuperar Quirk também, né? Pô, ele tava o tempo todo agora, o tempão lutando sem Quirk, né? Basicamente só com as mutações do corpo dele e de repente ele sente poder de novo no corpo, né? Isso dá um pequeno choque nele. Tem muitas razões pra ele estar meio travado nesse começo aí, né? Acredito, né? Que tenha razões pra ele estar tendo essas travadinhas iniciais aí. Vamos ver.
E aí vem o momento Shigaraki Tomura, né? Finalmente!
O despertar. Tem toda essa narração, meu Deus, né? Se eu ir cair, vai, o mundo inteiro será destruído pelas mãos desse único homem. Pra dar a urgência da situação. Todo mundo acha que o Hospital Central caiu. O que é válido, né? Porque eles não sabem.
Nem a gente sabe, né, direito.
É tipo a Tsuyu no capítulo passado, eu acho que ela tava preocupada com a situação do hospital e do Shoto lá.
Pois é, daí a gente tem o Deku assistindo o que tá acontecendo, ele meio que tá, faz essa análise, né? Pô, trocou de pele, estranho. E daí ele fica ali no alerta só, ele não parte pra cima direto. E daí sim, o Shigaraki acorda, questionando porque ele perguntou. E perguntando se ele por acaso quer bater um papo no shopping. O papo no shopping foi forte, mano.
Quem lembra do papo no shopping?
muito tempo atrás o papo do shopping.
Mano, é total Shigaraki nessa cena. A expressão dele, o jeito que ele pergunta.
E, mas tem, eu acho que tem um lado triste aqui, mano. Porque a gente já tem muitas... Muitas das vezes que a gente vê o Shigaraki antes, assim, muito fácil daria pra imaginar isso sendo... Tipo, se eles não fossem o Nemesis um do outro. Que é meio que a ideia da cena do shopping em si, né? Assim.
É muito foda, mano, esse dilema.
Que foi até nessa parte do shopping que foi, tipo, uma atitude proativa do próprio Shigaraki, aí ele viu o Deku. E lá ele tem a resolução maior ainda de qual é o problema que ele enxerga realmente na sociedade, ele associa o símbolo do All Might, né? E depois na guerra acho que é reforçado muito isso pela forma como ele define os papéis, né? De vilões e heróis. Então acho que na própria história é um indicativo ele falar isso e o Deku entender o que significa não por rixa, sabe? De eu sou seu Nemesis. Porque é realmente isso, literalmente, que é a história que Boku no Hero faz, né? No próprio mangá, assim, na própria história. Então o Deku tem entendimento de que eles têm isso de verdade, sabe? Assim como eu acho que a Toga pode ter isso com o Chaco também. Acho que é muito palpável para os personagens terem esse entendimento, assim, e ter esses balões, assim, com eles falando de eu sou seu Nemesis.
Eu acho que ele tá falando meio no sentido mais irônico, assim, tipo, não acho que tem algo tão assim, igual você falou. Acho que é só no sentido de, cara, não adianta você tentar conversar comigo que...
É bem aquele discurso dele na última guerra, né? Tipo, tudo bem você não entender, vocês não entenderem, é isso que faz de nós heróis e vilões.
É meio o Múscula, saca? Tipo, é meio o Múscula falando, ah, você tá tentando ter empatia por mim? Tipo, não precisa não. Porque eu acho que até hoje, o que foi mostrado, eu acho que tem que tomar cuidado com isso, é que idealmente, o que o Deku quer salvar não é o Shigaraki. É o Tenku Shimura. Eu acho um pouco... A gente tem que tomar cuidado pra não levar pra esse outro lado. Eu acho que o Deku, inclusive, foi um tapa na cara de todo mundo que não soube interpretar aquela última página da guerra, que acabou de ser adaptada pro anime. Inclusive, que o Deku fala que parecia que ele tava... querendo ser salvo, ele fala do garoto dentro do Shigaraki, que tá lá até hoje, a gente viu que ele de fato tá, porque ele tomou conta aqui nessa batalha mesmo, ele chegou a tomar conta do corpo e tal. Então eu acho que é isso, é meio salvar esse garotinho que nunca foi salvo, esse menino que, porra, o All For One fez da vida dele um inferno, né, velho, desde o começo, coitado.
Uhum, totalmente. A reação do Deku é muito mais disso também, do Shigaraki como o vilão, sabe? Foi uma coisa mais voltada pro Tenko, ele ia mostrar mais o lado de que ele tá querendo salvar. Só que realmente é uma coisa de herói e vilão.
É, o Deku tá no seu modo tático, né? Ele percebe na hora, ele nem liga pro que o Shigaraki falou, ele só entende que a personalidade do Shigaraki dá pra ver, tipo, esse foco. Enfim, daí tem essa troca que eles se encaram aqui, corta pra caverna de novo, acho que essa aqui é essa. essas linhas e toda essa questão, daí onde tá o Skeptic lá, daí dá pra ver mais um pouco do setup dele aí, com todos os monitores que ele tem.
Setup gamer.
É, o setup gigantesco do...
Ele tá sozinho, é engraçado, ele tá falando.
Ele tá... O Sketch é tipo o gênio do mal, assim, né?
Sim, a risada maquiavélica dele.
É, ele assume o papel dele totalmente nesse momento.
As minhas maquinações. E eles ainda têm toda essa fé na libertação, né? Essas coisas todas aí que a gente já viu. Não é bem a mesma... Não é exatamente o mesmo discurso do All For One. Apesar deles estarem juntos. E finaliza com um glitchzinho ali numa das telas, né? Que ele percebe, daí... Opa, peraí. E daí ele corta de novo pro Deku. Que é aquilo que vocês falaram, né? Do quão perigoso é tá caindo. Que o pessoal lá embaixo vai sofrer se o Way só cair no chão. Todo mundo de base, provavelmente. E daí ele tá meio sem... Ele tá tentando pensar o que ele tem que fazer. Qual que é o melhor... As melhores ações pra tomar. O que fazer primeiro, o que priorizar. Aquilo que a gente falou do... De como o Hawks faz isso muito rápido. Ele só, tipo, tem que parar o Dab, sabe? E os Twice, meio que daí ele delega o que fazer. O Deku, ele tá nessa situação onde ele não sabe o que ele faz primeiro. Eu não tenho o Hawks aí pra dizer, sabe? Ele tem que ver o que o resto do pessoal vai pensar. Porque daí, né, ele tá sofrendo os efeitos da troca de marchas e tal. Tem que respirar, dar uma descansada e aparece o segundo de novo. Mais uma vez. Eu só queria dizer antes da gente entrar nessa parte aqui, que parece que o segundo ele tá só... Ele só empurra o Deku pra frente, né?
E ele virou meio coach oficial do Deku ali, né?
Sim. Ele fala pro Deku só apertar o W ali, só vai, mano.
Os outros nem tentam falar nada. Ele deve ser o mais esperto. Cara, o segundo ele foi, deve ter sido muito foda, não tem como, velho.
Sim, os outros ficam só esperando ele dar ordem, né? Tipo, os outros portadores.
Quando a gente vê, vai ser bom.
É, não tem como. Ele riu na cara do Alpha One e Prime, né? Tipo, não...
Na beira da morte dele, né, velho?
O Alpha One tava agarrando ele pelo pescoço e ele riu na cara do Alpha One.
Chorando! E a gente nunca mais soube nada desse episódio.
Chorando e ele riu na cara do Alpha One. É muito engraçado que ele só vem e ele virou o coach oficial. Ele que fala o que, é que tem que fazer, dá os conselhos e tal.
Mano, mas o que ele quer que o Deku faça? Isso que eu não entendi.
Continua, eu acho. Acho que ele quer que, tipo, eu acho que ele tá falando que ali naquele momento o Deku não pode parar, não.
Que, tipo, o Shigaraki tá meio fragilizado agora, que...
É, que o Alpha, tipo assim, ele, o Shigaraki ali meio que perdeu o centro de comando, né? Lutar contra o Alpha One é muito mais difícil do que lutar contra o Shigaraki, velho. Porque o Alpha One, ele é muito mais esperto, ele é muito... A gente viu o que ele fez lá em Gunga. Ele atacou até os alunos pra fazer, pra conseguir atingir o Hawks, pra conseguir tirar um braço do Endeavor. Ele é muito pior. O Shigaraki, ele é mais só um puro ódio, assim. Ele só vai pra cima sem pensar muito. Ele é tipo o Deku quando ficou com raiva, quando ficou no modo Berserk lá na guerra, e ele só vai pra cima igual maluco, sem pensar muito. O Shigaraki é assim, ele sempre foi assim. É uma ameaça muito grande também, mas eu acho que o segundo quer que ele faça, né, que tipo, cara, se tem um momento pra atacar é agora, sabe?
Ah, mas você acha que ia atacar mesmo? É porque teve aquela parte que ele falou, lembre das palavras da Shimura. Eu não sei se ele, tipo, tem alguma coisa a ver com a consciência do Shigara, tipo, coisa do mundo dos vestígios, ou se é fisicamente mesmo?
É, não sei. Isso aí que você tá falando, tipo, dessa última página, da penúltima página, você diz?
É, então, porque você lembra quando o Shigaraki começa a inflar, na última vez que a gente vê esse núcleo, ele fala, tipo, você não pode cair ainda, não perca consciência, a sua missão começa agora, lembre das palavras da Shimura.
É, a gente, na época a gente especulou que seja aquela época que a Nana perguntou pro Deku se ele conseguiria matar o Shigaraki, né?
Então, só que isso era meio um teste, né, pra ele também.
Mas eu tenho a sensação, voltando um pouquinho à página anterior, que esse negócio da personalidade do Shigaraki dominar era o objetivo deles, de todo mundo aí, dos portadores do Deku. Porque quando o Deku nota que o Shigaraki voltou, isso chama a atenção dele. E agora o segundo tá falando que tem uma luz no fim do túnel, que talvez estejamos na luz no fim do túnel, né? Então, eu tenho a sensação que não dá pra saber de que maneira, né? Com o que eles pretendem fazer, mas o que eles queriam é exatamente o que o Mauro falou, né? É que estivesse o Shigaraki no domínio desse corpo, pra facilitar a luta, ou talvez, como você falou, Cabraldia, isso aí permitir alguma coisa nos vestígios que permita, sei lá, conversar com um Shigaraki barra tempo, entendeu? E tentar evitar que ele continue lutando. Eu tenho a sensação que a ideia o plano que os portadores e o Deku tinham aí era trazer o Shigaraki à tona mesmo. Trazer só o Shigaraki.
Eu não acho, não. Eu não acho que eles nem sabiam disso. Porque quando o Deku chega, o Mirio que fala com ele. Eu não acho que eles nem tinham ideia disso aí, que isso aí ia acontecer, mano.
O que que o Mirio fala?
Que parece que tem mais de uma personalidade dentro. E que teve uma hora que ele agiu igual uma criança, do nada. E aí a Nana vê e fala, tipo, sim, ele ainda tá lá dentro. O Tenko ainda tá lá dentro.
Ah, será que essa é a palavra da Shimura?
Provavelmente, acho que sim.
Por causa do Kotaro, sim.
Então talvez tenha alguma coisa a ver com o interior, de fato, né? Com o mundo dos vestígios.
Será que eles vão propositalmente entrar? Isso ia ser muito louco.
É que o grande problema disso é que eu acho que isso aí pode virar uma... Cara, isso pode explodir na cara deles.
Eles tentarem fazer alguma coisa e não dá em nada e o Shigaraki...
Não, é porque eu acho que o Tenko, ele é o mais perigoso de todos. Ao mesmo tempo que eu acho que o Tenko, ele pode sim ouvir inicialmente, eu acho que a mínima faísca... Inclusive, eu vejo uma cena assim acontecendo do Deku e eles chegando no Tenko, eles tentando salvar o Tenko. Mesmo de isso, eu tô falando mesmo. Depois que o Alpha One tiver ido de vala, depois que a consciência do Alpha One não tiver mais controlando e tal, eu vejo muito Tenko sendo o vilão final, velho, de My Hero Academia, assim, porque eu não acho que o Tenko, ele é o mais perigoso de todos, mano. É uma criança com esse... É basicamente uma criança com a arma mais poderosa do mundo nas mãos, velho.
E uma criança traumatizada, né?
Quer completar isso, exatamente.
Eu acho que quando você pega o Tenko na parte da transição pro Shigaraki, se por alguma forma eles conseguirem chegar nele, é esse Tenko que eles vão pegar, sabe? Aquele Tenko que teve aquele pico pra ser o que ele é hoje, com essas duas outras consciências, né? Então seria aquele Tenko realmente, com tudo que ele teve, mesmo possivelmente não tendo mais Alforão e Shigaraki, sabe? Ainda assim, voltaria pra aquele menino que teve todo aquele remorso todo com a família. E eu tava pensando que talvez a intenção do segundo é mais nesse sentido dos 5 minutos que ele tinha mencionado anteriormente, de você precisa estar sempre fazendo algo e não deixar ele respirar, mas talvez isso pode, realmente, como você falou agora, ir pela... furar pela culatra, né? Ser uma coisa que talvez eles não esperem, mas que eles estão querendo correr esse risco porque é a coisa mais palpável pra se fazer no momento do que deixar só o Shigaraki de stand-by ali, sabe? Talvez realmente não seja algo tão planejado, eles estão tendo que se adaptar aí no decorrer da luta.
É, eu acho que não dava. Nem a gente esperava que ia ser, tipo, essa troca maluca de personalidade que ia ter Shigaraki, Tenko, All For One, sabe? A gente não esperava que ia ter 3 personalidades dentro dele, assim. A gente já sabia que isso tava acontecendo mais ou menos por causa da luta da Star, porque ele tá meio maluco, né, naquela luta. Só que a gente não sabia que elas iam estar tão separadas assim, porque naquela luta ele chega até... Tem uma hora que é um diálogo muito maluco, que parece que é os 3 falando ao mesmo tempo, velho. Que ele tá se perguntando como funciona a individualidade da Star.
Sim, aí ele menciona o cachorrinho no final, parece... Sim, lembrei.
E ele fala, eu tô tão... em pouco, tanto curioso que tá me dando raiva. Que é tipo a curiosidade do All For One e a raiva do Shigaraki. É muito doido.
E o Mondo nada por causa do Tenko. Então é bem, sei lá, velho. Eu acho que não tem como tirar muita conclusão, assim. Não acho que eles tenham um plano fixo do que fazer. Eu acho que é parar o Shigaraki a qualquer custo, sabe? Eu acho que se eles veem que dá pra fazer isso... do Tenko, eles vão tentar e eu acho que os portadores talvez apoiem o Deku nisso, mas a gente deve lembrar, tem um negócio que tá na minha cabeça ainda, a gente não viu o que convenceu o segundo e o terceiro, velho. A gente não viu o que convenceu os dois. Eles estavam muito contra o Deku, mano. Eles estavam muito contra, tipo, o segundo ele até fala, esse garoto tá tentando ter misericórdia pelo inimigo dele, tipo, isso não existe e tal.
Será que não foi o argumento do Yoichi? Eu achava que era isso, o Yoichi ter falado, mas você não...
Mas você acha que, tipo, eles aceitaram isso do Tenko?
Eu acho que sim, pra mim me parecia isso. De que inicialmente eles eram contra, o Yoichi chegou e falou, pô, mas você fez a mesma coisa. Eu era pra ser o seu inimigo, você chegou, me estendeu a mão e por isso que...
Mas é diferente, velho. A gente não pode... Eu não acho que o intuito do Yoichi foi falar isso, velho. É muito diferente, Cabral. É muito diferente você encontrar uma pessoa igual eles... O Yoichi nunca matou tantas pessoas igual o Shigaraki. É muito diferente, velho.
Não, com certeza. Mas eu acho que esse foi o argumento que convenceu o segundo e o terceiro.
Não, eu concordo, eu acho que pode ser, mas você acha que, por exemplo, o Deku vê uma oportunidade ali de falar com o Tenko, você acha que o segundo vai estar tranquilo com isso?
Ah, tá. Ah, eu não sei, talvez não.
Eu vejo ele ficando invocado, falando, não, o que você tá fazendo? Tipo, acaba com isso agora. Você tá tentando conversar com ele? Tipo, eu não acho que o segundo, pela personalidade dele e do jeito que ele tá de boa com isso do Tenko, não, sabe? Tipo... Talvez ele, se tiver alguma oportunidade, ele apoie e tal, mas, pô, se o Deku for fazer alguma loucura, eu não acho que ele vai apoiar, não. Eu também não acho que o Deku tente fazer alguma loucura assim, não, viu, mano?
Ele tá muito concentrado agora.
Eu ia completar isso. Eu acho que o Deku, apesar de muito focado, né? Eu acho que o Deku, apesar de tudo que ele tem dentro dele, a gente sabe que ele é esse cara bonzinho e tal, ele tá muito focado na missão dele, né? De parar o Shigaraki, igual o Mauro falou, então... Eu não acredito nessa loucura pelo Tenko, não. É o que você falou, Mauro. Eu acho que se houver uma oportunidade, ela vai ser usada. Mas se não aparecer, eu acho que o Deku foca em salvar o herói, né? Salvar os outros que estão do lado dele e não o Tenko, né?
Cara, eu acho que o Shigaraki, ele tá além de salvação já. Eu acho que o Shigaraki, ele vai ter uma salvação espiritual aqui, saca? Tipo, acho que no final o Tenko, ele vai ser salvo. Se é que isso faz algum sentido, sabe? Eu não acho que... Cara, se a gente fala que o Dabi já é assim, eu já vejo que o Dabi, ele tá indo até as últimas consequências e não tem, em hipótese alguma, tipo, alguma salvação pra ele, o Shigaraki, então, pra mim é ao quadrado isso, sabe? Eu não acho que o Correio colocaria, tipo, o Shigaraki falando assim com o Deku. Tipo, ah, eu sou, você tá querendo... Mano, o Shigaraki ali, ele agiu exatamente igual ao Muscular, gente. Igualzinho ao Muscular. Do tipo, cara, não adianta você tentar conversar comigo, você tá tentando conversar, irmão. Chega perto de mim, eu vou te matar. Não vem com essa, sabe? Pra mim, ele agiu igual o Muscular. Eu acho que se porventura tiver uma salvação, é pro Tenko e vai ser essa salvação mais metafórica do que realmente o Shigaraki ser salvo de agora. Porque o Shigaraki, a gente tem que lembrar que é uma criação do All For One, né? Não é nem o nome dele, coitado. Shigaraki é um vilão.
É, eu acho que a... Eu acho que a salvação do Tenko é aquilo que a gente sempre fala do Gran Torino, né? De que algumas vezes a salvação da pessoa é morrer, né? Eu também acho que a salvação do Tenko vai pra esse lado também, eu concordo com você.
Eu acho que o ato de jogar tudo pra cima do All For One também, o momento de de revanche é algo legal também, sabe? Um ato só que ele possa ter nessa personalidade, né? Antes de virar o Shigaraki. Mas total, isso da Liga é uma coisa que a gente vem conversando há uns casts atrás. E na mesma instância que você tem um Dab, assim, a gente vendo cada vez mais, sendo que a gente já sabia que ele não tinha salvação, se a gente pode pegar um Spinner mais recentemente, que veio pra um outro lado da moeda que a gente não tava muito visualizando, mas que ao mesmo tempo faz muito sentido também, ele já tá nas últimas, sabe? Acho que o Shigaraki se encontra nisso também, nessa linha de do Tenko ser realmente a única coisa que você pode olhar e realmente tentar pensar que tem algum hint de que ele pode fazer uma coisa que se diferencie dele ser um vilão, mas o Shigaraki é um vilão, como você mesmo falou.
Não, total, eu acho que aquele capítulo, inclusive, que tem os dois, que tem a... que diz o Cabral, eu lembro até hoje, que o Cabral diz que é uma das páginas mais importantes de My Hero Academia, e eu concordo com ele, que é eles dois pequenos, tipo, o Deku e o Shigaraki, eu concordo. Cara, e eu acho que todo ponto daquele capítulo, eu acho que tudo que a gente precisa tá lá. Eu acho que tudo que a gente precisa saber tá lá. A gente falou bastante na época, e até então eu acho que a gente não teve uma conversa, assim, pra revisitar isso de novo, mas eu acho que tá tudo lá. Eu acho que o próprio Deku fala que ele não sabe o que vai acontecer, que ele não sabe qual vai ser a solução que ele vai ter, mas que ele vai pra salvar. Ele quer salvar o garoto dentro do Shigaraki. Ele não fala que ele quer salvar o Shigaraki. Ele fala, eu quero salvar aquele garoto. E ele ainda completa falando que foi o All Might que ensinou isso pra ele. Porque o Deku, ele, mais do que todo mundo, mais do que o Bakugou, ele aprendeu isso com o All Might, né? Ele aprendeu essa... o que que é um herói, de fato, com o All Might. Enquanto o Bakugou teve que aprender isso. Eu acho que toda a história do Bakugou é isso. É ele entender... tanto do Bakugou quanto do Endeavor. São eles entendendo o que que é ser herói. Que não é só na base da força. Que não é só lutar e ganhar. Que tem essa outra parte também, enquanto o Deku sempre soube, o Deku sempre teve isso com ele, e ele acabou desiludindo muito, né? Tipo, ele acabou todo o arco do Dark Deku que a gente vê é isso, é o Deku ele vendo que mesmo isso que o All Might ensinou ele, tem as partes ruins também. Então acho que tudo que a gente precisa saber tá lá, velho. Eu acho que ele só tá continuando.
Aquela parte da Nagan, né, que ele fala que ele tá percebendo que o mundo tem muito mais áreas cinzas do que ele esperava, do que ele imaginava, é muito legal.
Sim, sim. As complexidades estão chegando pra ele, sabe? Então, acho que é longe da gente querer afirmar que ele sabe realmente o que ele vai fazer, mesmo nesse momento. Acho que esse é o ponto, né?
Pra parte mais importante. Exos. Mas com certeza uma das. Finalizado o coaching ali, dos esforços até agora, trarão força ao Deku, a gente vê a luz da esperança, né?
Tá.
Que daí no monitor que tinha dado aquele glitchzinho, tem mais uma telinha nova que aparece, tia Shei. E aqui a gente já sabia, né? Dá pra ver na silhueta já, mas a gente já sabia. E aqui a gente tava esperando por isso, mas quanto tempo a gente tá esperando? Nossa, faz muito tempo que a gente tá esperando por isso. E... yeah. Aí, finalmente botou a cabeça pra fora da toca e tal. Chamou de rato ainda, pro lato ali. E ele tá tipo, quê? Não pode ser. A grande que tá aí, tá ajudando a polícia. A gente vê ela brava no tecladinho. Completamente vestida, né? Importante. Com toda a sua personalidade.
Roupa nova da Labrava.
Sim. Ela tá sem os brinquinhos também. Agora que eu sei.
Não é a mesma que ela usava.
Não é a mesma? Caramba.
Não é a mesma.
V2. V2 da Labrava, versão reabilitação aqui.
Sim. A outra era só uma cor única no, na parte do peito. Agora tem meio essa camisa listradinha. Assim.
Labrava, amigos. Que doideira.
Labrava, amigos, que retorno. Salvando todo mundo.
Labrava, eu amo a Labrava. Nossa, eu adoro essa personagem. Eu adoro essa personagem.
Manami Aiba Labrava. Ela é muito perfeita, não tem como.
No anime ainda que ela é dubada pela Horiyu. Perfeito. Não, mas a Labrava é muito... Ela voltou. Ela hackeou os capture que nem a gente achava que ia acontecer.
Cara, essa foi... Sei, pai.
E agora ela vai ajudar ele.
Eu acho que faz mais sentido ainda ser o Gentler no começo do capítulo, viu?
Sim, pra começar com o Gentler e acabar com a Labrava. Mano, é muito legal, porque isso que o segundo fala, né? De, tipo, todos os seus esforços que levaram a esse momento vão virar sua força, seu poder. Que é isso, né? O Deku ajudou esses dois. Ele deu a versão dele dos fatos lá pro policial. Que, tipo, ele meio que... Não aliviou pra eles, mas falou tipo, eles só vieram fazer uma pegadinha, eu parei eles, tudo foi tranquilo. Ele escondeu a câmera da Labrava lá que ele acha no chão. Então, tipo, graças a ele, os dois conseguiram uma pena mais branda. E agora eles estão aí, eles vão ajudar o Deku, e, tipo, tudo volta pra isso, sabe? Nem o efeito borboleta.
É, nossa, mas é tão legal, velho. É tão legal ver isso aqui. Porque eles foram os únicos que se renderam, né? É tipo, e é um ponto, tipo, até conceitualmente, assim, uma guerra entre os heróis e os vilões tem eles, que foram vilões, e daí eles vão ajudar, mano.
Eu lembro quando o próprio Gentle tenta tirar o Deku da jogada depois que ele reflete, só que o próprio Deku volta, então é umas coisas que você pega o festival, aquele finalzinho pra ler, você consegue fazer essa relação com isso do título do capítulo, né? Os esforços tiveram até agora pra ser o que é, né? Tá sendo.
É doido, a gente viu chegando, né? Mas, putz, é como eu falei no começo, é um payoff muito foda, velho.
Ela é muito carismática, olha a carinha dela. Olha o titã.
Ela só tem um objetivo, muito foda.
E é importante falar que não confirma a teoria, né? Porque... você quer explicar qual teoria que é, ô Cabral?
Ah, beleza. É porque no arco do My Villain Academia tem uma parte que o... porque o Skeptic, ele tenta, né, pegar o Twice pra eles, fazer tipo, o Twice entrar pro exército pra ele fazer o Redestro viver pra sempre fazendo clones. Ele falha nisso e aí o Redestro fala, tipo, parece que você falhou, Mr. Skeptic. E ele diz, não... Eu só falhei uma vez em toda a minha vida. Não falhei dessa vez. Ele vai lá e tenta de novo, etc. E no Databook fala que essa única derrota da vida do Skeptic foi porque uma vez a empresa de TI que ele tomava conta, que ele era o CEO, a empresa foi hackeada. E ele, tipo, perdeu coisas, vazou coisas e meio que perdeu a empresa. E tudo leva a crer, né? Por ser um mangá em que tem apenas dois personagens hackers. Deles era esse e a outra ela brava. Leva a crer que ela meio que hackeou a empresa dele. Sei lá por quê. Talvez seja na fase meio Hikikomori dela.
Não, eu acho que talvez seja na fase já Gently Criminal e Labrava.
Ah, talvez. E ele tava fazendo algum esquema. É, porque o Skeptic é todo errado, né? Desde sempre. Talvez ele estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu acho bem possível mesmo.
E eles tentaram expor que ele tinha essa... Ele tinha essa vibe meio Robin Hood, desde sempre, né? Então eu acho que sim, tipo, tem... eu acho que tá quase confirmado.
Tá quase. Mano, será que vai ser confirmado palavra por palavra? Ou será que...
vai. Eu acho que eu acho que o Skeptic vai falar assim, você de novo, tá confirmado.
Só pode ser ela, exatamente.
Puta, imagina que começa. É, nossa, a gente vai passar mal, né? Vamos, nossa, eu vou passar mal, velho. Daí já pode acabar o mangá aí, já daí.
Talvez! Meu Deus! Mano, vai ser no próximo capítulo isso. Mas será que ele teria. Será que ele teria visto a cara dela?
Se ele reconhecer ela, acabou. Tipo, mas eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser confirmado. Não sei, mas eu acho que qualquer. O jeito que ela falou nesse capítulo já é como se ela conhecesse ele.
Sim. Eu acho que, é, eu acho que a reação dele vai falar muita coisa. Eu acho que, tipo, vai dar pra saber.
Eu acho que não é só o rosto, viu, Cabral? Uma coisa de programação que tem muito a ver. Esses caras que são muito bons em programação, esses caras, tipo, esses hackers absurdos, eles reconhecem um ao outro por padrão de programação. Então é o tipo de coisa que, tipo, ele vai falar, meu Deus, de novo esse mesmo código que me ferrou daquela vez, entendeu? Ou a Labrava mesmo falar, ah, o seu código eu sei fazer de boa, tipo, já fiz uma vez. Né?
Sim, e aí quem não tá ligado nesse... Quem não tá ligado nessa deep web do Lord Boku no Hero não vai entender nada. Assim. Tipo, quando que esses personagens interagiram?
Mas eu acho que ele vai fechar isso sim, porque tá no mangá isso, o Skeptic fala.
Sim, na época deu até treta, né, que tipo, traduziram errado, era a frase meio esquisita dele.
É, que não faz nem sentido essa fala lá, e aí eu acho que agora...
E a gente sabe que ocorre, né, velho, a gente sabe que ocorre e as coisas estão aí... Ele deve ter o coach ali no mapinha das coisas que ele tem que fazer, assim, no quarto dele.
Exatamente, exatamente.
É a ponta aberta, né? É a ponta aberta que o Corre não deixa normalmente, né?
Ah, tô muito ansioso. E tem pausa de novo, semana que vem. Eu quero ver ela brava.
E é o tipo de coisa que é o tipo de coisa que ficaria um pouquinho aberto se ele não fala isso. Porque assim, agora, de fato, a Labrava já hackeou o Skeptic. É um fato isso agora. Essa vez é um fato. Aí, tipo, se tiver um terceiro hack, conseguiu hackear ele também, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Então... É muito, a chance de ser ela brava é muito grande agora, né?
É, seria muito esquisito ter um outro personagem.
É, eu já falei, na minha opinião, o Correio, ele fez isso com a My Hero Academia, tudo muito fechadinho. Tudo se encontra, acaba se fechando, eu acho que vai ser isso aí mesmo, mano. Não tem nem outra possibilidade, não. Eu acho que é uma informação que ele nem teria colocado se não fosse pra se fechar assim, sabe? Mas é muito bom ter ela brava de volta, é... Putz.
Muito, ela é muito carismática. Será que já vai ter Gento no próximo capítulo? Eu acho que sim, né?
Não sei, não sei.
Puta, não sei também, mano, é difícil de...
Quero ver se o Gento vai ter aquela forma dele lá, que quando eles usam a individualidade junta. Nossa, muito, muito bom.
Sim, quando ela declara o amor pra ele, ele ganha um boost. Spile já pode estar, não sei. Tô hypado, velho. Eles dois são perfeitos.
Eu só queria dizer que o Caio é um dos maiores fãs que eu já vi de Labrava e Gentler. E tá calado aqui agora, tá? Só queria só fazer essa denúncia aqui. Porque ele tá aí, mas foi até acordado pra ver os spoilers e tal. Só deixando aqui.
Ah, eu tô muito feliz, eu acho que, como o Mauro falou, será que a mão da primeira página do Gentle é ainda mais legal, mas assim, não é que eu não goste da Labrava, eu sou muito mais fã do Gentle porque eu acho o Gentle um personagem fantástico, assim, pra mim ele é um dos meus preferidos em Boku no Hero, e a gente já conversou bastante sobre isso, pra mim, assim, essa volta da Labrava já é incrível, porque ela tá voltando, hackeando e atrapalhando um dos caras mais chatos do mangá, assim, né? Um dos vilões mais que incomodam os heróis, né? E se o Gento voltar salvando vida pra mim, aí o Correio tem que... Eu estou guardando, eu estou esperando. Mas eu estou muito feliz já, eu estou muito feliz de ver a Labrava voltar. E saber que a Labrava voltar é sinal do Gento voltar, né? Não é possível que ele vai voltar só com um, né? É impossível.
Nossa, sim, mano. Eu vou chorar, nossa, eu vou chorar, velho.
Então você está guardando, é isso então, você só está esperando o próximo passo.
Pois é. É a segunda parte do que é apresentado pra eles narrativamente, desde o arco deles, né? Vai ser... Nossa, vai ser foda, eu também não vou... não vou tancar, não.
E o que eu acho fantástico, assim, não tem a ver com Labrava ou com Gento, com personagens específicos, é com o tema que o Correio gosta tanto de tratar, sabe? De ele ter criado esses dois como esses vilões, entre aspas, né? Esses vilões que, na verdade, são pessoas que estão cometendo crimes, claro, mas que não são pessoas que querem matar ninguém, não querem causar danos a pessoas inocentes, né? Mas como o Correio adapta isso... pega esse detalhe como uma... Assim, gente, eles estão cometendo um erro, mas eles não são pessoas más. Se a gente der a oportunidade correta pra eles na vida, eles vão fazer coisas boas. Quando os dois foram presos, né, isso já acontece, né? O policial que prende eles fala isso pro Gentle, né? Que as pessoas que não querem mudar são aquelas que são preguiçosas, que não têm vontade de mudar. E a gente sabe que esses dois têm vontade, né? Claro que a Labrava é muito mais motivada pelo Gentle do que por uma bondade dela, mas o Gentle é uma pessoa que, pô, ele queria ser herói, né? A motivação dele era ser herói como o do Deku foi, pô. Então é muito legal ver eles, que a sociedade que o Horikoshi criou, eu acho que é uma coisa que o Mal já falou milhares de vezes, que o Horikoshi é um cara positivo, né? O Horikoshi, ele é um cara que ele constrói narrativas positivas. E de que essa sociedade em que o Gentle tá deu mais uma chance pra ele. E muito provavelmente pra transformar ele num herói, né? Não num super-herói com All Might, mas uma pessoa que vai salvar vidas e que vai ajudar pessoas, assim como a Labrava junto.
Renovou sua carteirinha de fã do Gentle.
Isso mostra a importância desses personagens, velho. Eu acho que a maior... Um dos maiores acertos do Correio é ter personagens tão cinzas assim e ser esse cinza diferente, sabe? Tipo, ele conseguiu fazer dois personagens que não... porque o cinza do Shonen é geralmente o Hawks e a Nagan, sabe? Que são o personagem que ele mata. Tipo, ele tem meio algumas atitudes que tecnicamente são erradas. Mas não é só isso, ele não é só um vilão, sabe? Eu acho que até o Sten, ele não é só aquilo, ele não é só um assassino e pronto. Ele tem um... algo que ele acredita ali, sabe? Mas aí eu acho que ele vai... Eu acho que o Gento e a Labrava, eles são a antítese do Sten, sabe? Se eu acho que o Sten... E eu acredito muito que o Sten, ele é um dos principais personagens de My Hero Academia. Eu acho que ele compõe esse universo e ele dá um passo pra frente, sabe? Nessa discussão. Eu acho que o Gento, ele tá também, sabe? Eu acho que ele é tão importante quanto o Sten. Eu ainda acho o Sten mais importante. Mas sabe, eu acho que o Gentle é essa tentativa, na minha opinião. Ele consegue continuar com essa conversa. De cara, realmente, olha, ele é considerado vilão, mas ele tá fazendo algo ruim de verdade, sabe? Tipo, a gente tem que lembrar que o Gentle tentava invadir a UA e ele não tinha o contexto nenhum do que tava acontecendo. Ele queria invadir pra mostrar que, pô, aconteceu tudo isso e vocês estão querendo... fazer festival, ele não tinha ideia do plano da Unado, por que o festival era importante, que a Eri precisava de sorrir e tal. Ele não tinha tudo isso, ele não sabia, quem sabe isso é a gente, como leitor, sabe?
É um ponto que constrói o arco, né? Porque daí eles lutam só pelas ideologias ali, praticamente, né? Quando ele cruza com o Deku, o que deixa a batalha muito interessante, porque ela é bem diferente nesse sentido, eles só tão...
Ele não gosta da Liga dos Vilões, é muito engraçado isso. Uma das minhas maiores surpresas lendo My Hero Academia é isso, é tipo, você vê o Gentle vilão falando, ah, essa Liga dos Vilões são tudo errado. Tipo, os vilões em My Hero Academia, eles têm rixas entre si, velho.
Sim, exatamente, é muito legal isso. O Redestro não gostava da Liga, tipo, ninguém gosta da Liga, né, coitado. Mas é muito legal personagens terem opiniões sobre...
É o Sten não gosta do Shigaraki.
E é legal, né? Porque o Gentle foi introduzido num certo arco aí, que tem muito fã, entre aspas, de Boku no Hero, fala que é um arco filler, né?
Pois é. Ótimo arco.
Toma na cara agora. Olha o filler aí.
É um arco que não tem... É um arco que não tem batalha, é um arco que não tem lutinha. E olha o que o Correio faz com esse arco sem lutinha, gente.
Pula ele lá, eu quero ver se é pula o arco lá. Você vai chegar aqui, você vai entender nada, né?
Pula esse arco aí. O Gentle é chato, né? Porque ele não é um vilão de verdade, né? Olha que triste aí, né? O que o vilão de mentira faz na história. Não, Léo, é a nossa hora, velho. É a nossa hora. O Gentle e a Labrava vão ser importantes na história, é a nossa hora.
Tá, aqui, o Corre faz questão. Não, é verdade, é a nossa hora.
Mas é total isso mesmo. O Caio falou da parte do passado dele, e o Mauri complementou isso também com a coisa de pegar ele mais pra um lado diferente dos outros vilões. Tem tantos pontos no flashback que você fica, poxa, por que esse cara realmente não conseguiu o que ele queria, sabe? Como o Caio falou, ele tentou, mesmo com erros, e foi tentando, aí ele encontrou com a Labrava, e eu acho muito foda como o Horikoshi bota a Labrava aí com o propósito que ela sempre teve, que é estar do lado do Gentle. Então ele honra todos esses personagens, velho. Eles são, como vocês falaram muito bem, pilares, assim, sabe? Eles reinventam o mangá naquela parte, E isso faz a gente ter uma mente aberta pra pensar muito mais facilmente sobre essas coisas de cinza e tal.
Eu só queria dizer que se houver o Esquadrão Suicida mesmo, eu tô...
Quem faria parte do...
Antler, Nagan, Rapa...
Nossa, se tiver um time de ex-vilões... Eu acho que, mano, o Corre vai ter feito tudo, mano.
Se o Rapa voltar junto, aí acabou. Aí esse mangá, ele por mim, ele pode encerrar com esse grupo sendo o principal. Eu não preciso.
Calma aí, que agora se vocês falar, não, vocês já falaram de gente lá brava, tudo legal aí. Se o Rapa, amigo, se o Rapa não voltar, o final de My Hero Academia pra mim é uma bosta, meu irmão. Ele pode. O Rapa, ele tem que voltar, nem que seja limpando a rua. Se o Rapa não aparecer, o final de My Hero Academia é ruim. Não tem discussão.
Eu tô falando do Rapa aparecer como um Esquadrão Suicida. Se acontecer, é fenomenal. É fenomenal.
É, isso. Pode acontecer flashback de portador aí. Ele pode me dar 20 capítulos de flashback de portador. Não aparecer o Rapa, instantaneamente eu não gostei. É isso. Ele me prometeu. Ele colocou o Rapa falando: da próxima vez nós vamos nos encontrar e lutar, irmão. Você me prometeu, irmão.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido aí com a conversa, com os pontos que trouxemos e talvez observações que vocês não tenham pegado. E ter deixado esse hype aí pro que vai vir esse ano da obra, porque a gente vai ainda o ano inteiro com a obra. E... né, pros crentes aí que tá no final, né? XD, Cabral XD.
Tô de volta. Obrigado.
Seja bem-vindo de volta. A listinha das redes sociais, de novo, não esqueçam de seguir a gente lá no Twitter, arroba relatório SP, no Instagram, relatório espacial na Twitch. Entrando no Discord, que tá os links também. Nessas redes sociais você acha o link pro Discord e também na versão editada. Tem o link pra todas elas, incluindo o Discord, então entrem lá. O Telegram, a mesma coisa. E por fim o Padrim também, mesma coisa. Só ir lá e ver como é que tudo funciona. E se quiserem apoiar a gente, apoiem em todas as redes sociais, ajuda muito a gente. Então, por favor. E não esqueça de espalhar o podcast pros amigos. Conhece a gente que tá começando aí a ler a obra, que tá investido, que faz tempo que lê, não conhece ainda. Conta pra eles da gente lá. A gente tem já 81 relatórios pra escutar, é só fazer a conta. Eu não lembro qual que foi o primeiro capítulo.
297. Oi.
Foi o 297 da Tartarus. Que será adaptado semana que vem no capítulo, no episódio de Boku no Hero Academia do anime. Nossa, o anime chegou no relatório, velho.
Pois é, tem quase 100 capítulos aí já que nós estamos fazendo. Então, então tem conteúdo aí, tem conteúdo. E eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal que também tá aí ao vivo. Vocês dão bastante, bastante vida aí pras interações. E claro, agradeço muito vocês e Caio, Nilson, Cabral, Mauri pela conversa, sempre um prazer.
Nós que agradecemos, Léo.
Então, até a próxima, gente. Até o relatório 82.
Tchau, bravo!